aí?
Vem aí, programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti.
Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, na Rádio Cultura M.
A Rádio Cultura de Guaíra agora passará a fazer parte de uma rede de mais de 1.200 emissoras.
Programa Experiência de Deus. Estreia dia 25 de fevereiro, às 10 da manhã, na Cultura M 1470 kHz.
Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso. Evangelizar.
Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
Apoio Rádio Cultura MFM.
Músicas só na cultura.
O programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Muito bom dia para você que está sintonizando nesse momento a Rádio Cultura de Guaíra pela sintonia de 1470 kHz. A partir de agora tem o programa Câmara e Notícias. É um programa de responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra, onde os vereadores todos os sábados estão aqui, né, participando, falando com o seu eleitor, falando com os ouvintes. A gente gostaria de lembrar que o telefone 3331-1144 está de linha aberta, a pessoa liga, faz a sua pergunta, a gente encaminha para o vereador para estar respondendo. As perguntas que não forem possíveis ser respondidas no dia de hoje, a Câmara Municipal, o vereador vai estar encaminhando uma resposta até a pessoa, né, que ligar aqui, por isso que precisa deixar o telefone, endereço, enfim. Hoje nós estamos recebendo o vereador Mário Carlos Nogueira Neto, o Netinho Nogueira, ele que vai falar com a gente nesse programa. Primeiramente, bom dia, Netinho, um prazer estar te recebendo aqui.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Netinho, primeiro programa do ano que você está vindo aqui, né? Depois das eleições, tirando aquele, né, aquele agradecimento que foi feito, assim que a gente iniciou, mas programas da Câmara é o primeiro. E a gente gostaria já de entrar no assunto, de perguntar para você qual que é a expectativa para esse mandato. A gente sabe que você, numa outra ocasião, foi eleito vereador, né, mas acabou não tendo condições de seguir o mandato, né, você acabou indo para o Japão, fazendo um trabalho lá, deixando a vaga para o vereador suplente, que na ocasião acho que era o Negão, né, e agora você voltou, participou das eleições, ganhou a eleição e está tendo a oportunidade aí, de repente, né, de cumprir o seu mandato, que são de 4 anos.
Marcelo, eu gostaria primeiro, através do microfone da Rádio Cultura, agradecer a toda a população que me confiou esse voto, agradecer a minha família e aos meus amigos que esteve do meu lado nesse tempo todo. Sobre esse assunto de quando eu fui vereador, naquela ocasião eu passei por alguns motivos particulares que eu não gosto de lembrar, e eu me ausentei, sim, e voltei, e acho que eu tive o apoio maior ainda nas urnas esse ano para mostrar o porquê que eu vim. Então, vim para fazer um trabalho sério, trabalho digno, aos meus votos e aqueles que não votaram também, que se precisarem, sabe que pode contar comigo nessa gestão de 4 anos. Estou firme na Câmara, vou continuar pelos 4 anos, vou fazer um trabalho digno, honesto, porque todos que me conhecem sabem que na outra administração eu trabalhei honestamente. Para Guaíra. E vou sempre estar trabalhando para Guaíra e para a população de Guaíra.
Importante a gente lembrar que ninguém vai para o Japão para quem quer, né, Neto? A vida lá não é fácil. A gente tem também outros amigos que ainda estão lá. E a questão do Japão é, né, uma questão que a gente vai para... lá é só trabalho, lá não tem lazer, né?
Isso. Se fosse bom, a gente ia para assistir um jogo do Corinthians, no caso, que jogou lá. Mas como eu fui para trabalhar, então... levei minha família, eu sei o que meus filhos e minha esposa passou para estar superando todas as dificuldades que eu passei. Então só eu sei o que eu vivi esses 5 anos que eu fiquei no Japão. Mas estou de volta, trabalhei, fiz um trabalho honesto, digno na administração passada. Estou aqui como vereador para fazer um trabalho para a população de Guaíra.
É importante a gente registrar que a resposta realmente é nas urnas, né? Essa segunda chance que você teve, a comunidade, né, foi lá e concretizou esse seu desejo de ter essa oportunidade de ficar à frente da Câmara por 4 anos. Quer dizer, isso é importante, né? Deixa, no seu caso, até satisfeito, porque o pessoal acreditou em você mais uma vez, né?
Estou muito agradecido, Marcelo. Fui o terceiro vereador mais votado de Guaíra. É uma votação maravilhosa. Eu até fiquei surpreendido. Agradeço e vou fazer por conta desses votos.
Vamos lá, a primeira pergunta. Lembrando que o telefone 3331-1144 está aberto. Você pode ligar, né? O Maicon Douglas, a Laiane, vai anotar a pergunta. Hoje o assessor Cleiton Campos não está presente, mas a gente vai fazer o papel dele aqui, anotar a pergunta e encaminhar para o Neto. Eu queria que você falasse sobre um requerimento que foi feito na Câmara, né, encaminhado ao chefe do Executivo, onde, juntamente com os vereadores, a doutora Bia, né, o vereador Natal Pereira, o Natal Marcos Pugliese, o vereador Reginaldo Moretti, o vereador José Mendonça, o doutor Cecília, vocês solicitaram algumas informações junto ao chefe do Executivo. Por exemplo, como foi realizado o procedimento de contratação da atual empresa que presta serviço de transporte universitário? Né? Foi uma contratação direta? Foi realizado um processo licitatório? No caso de emergência, especificar de forma detalhada a razão que levou à mesma. É, encaminhamento de relação de todos os ônibus que realizam transporte de universitário em relação a esse contrato, né, especificando marca, modelo, rota e ano de fabricação de cada ônibus. Então, pediram também encaminhamento de relação de todos os motoristas, né, utilizados pela empresa para prestação de serviço, referente a esse contrato, nome, rota que realiza, a forma de vínculo trabalhista, né, que o mesmo possui com a empresa. Enfim, essa questão dos ônibus, Neto, nessa semana aqui na Rádio Cultura o telefone choveu. Não parou por nenhum momento. Inclusive a Laiane é estudante, ela particularmente traz os problemas que está enfrentando com essa questão da mudança do transporte universitário. Qual que é a preocupação de vocês, vereadores, né?
Então, Marcelo, para quem está acompanhando a sessão da Câmara, sabe que isso daí é uma preocupação muito grande dos vereadores. No caso, eu citei na última sessão que a gente quer uma explicação detalhada sobre vistoria, sobre o que está acontecendo. Até na ocasião, um vereador comentou que o ônibus havia até acabado o diesel na estrada.
Isso, acho que a Laiane presenciou, né, Laiane? Ela viu o ônibus... Ah, foi Ribeirão Preto. Bebedouro, parece que aconteceu isso também.
Então é uma preocupação muito grande que a gente tem isso daí. Eu queria deixar os estudantes tranquilos com a situação, porque é uma coisa que nós, vereadores, vamos estar fiscalizando, cobrando, e até o líder do prefeito, o vereador companheiro José Renato, ele disse que está tendo uma vistoria sobre os ônibus, e nós vamos cobrar essa vistoria também, porque o outro vereador companheiro, Marcos, parece que comentou que os pneus dos ônibus estão ressolados. Então é uma coisa que eu, particularmente, vou ver... na semana que vem, vou estar fiscalizando ônibus por ônibus, e se tiver acontecendo isso daí, eu vou ser uma das primeiras pessoas a barrar e não deixar que aconteça, porque ninguém é obrigado, mãe, pai nenhum é obrigado a deixar seus filhos estudando e depois ficar preocupado com o que vai acontecer na estrada ou deixar de acontecer.
Não é só isso, né? Por exemplo, depois daquela fatalidade que aconteceu com os alunos da cidade de Sacramento, né, em Minas Gerais... tem que antecipar para que não aconteça o pior, né, Neto?
Isso, eu tenho um filho estudando também, me preocupo muito. E como guairense, eu não vou deixar isso acontecer em Guaíra. Então nós pedimos para o prefeito, ele ainda não mandou para a gente uma resposta. Mas dentro de uma semana, no máximo, eu já vou estar olhando pelos estudantes. E vou ser um dos primeiros a cobrar, Marcelo. Eu não vou deixar que isso aconteça em Guaíra, porque nós precisamos de ver com carinho, porque não é a primeira vez que isso acontece, então não vai acontecer de novo.
Já teve alguma informação, alguma manifestação por parte da prefeitura sobre esses ofícios ou ainda não, né?
Não, não mandaram nada para a gente, nós estamos aguardando até, e eu vou dar um prazo de mais uma semana. Se caso não me retornarem ou não passar nada para mim, o que está acontecendo realmente, eu vou começar a cobrar. E se tiver que fazer alguma denúncia ao Ministério Público ou alguma outra coisa, eu vou estar entrando com isso.
Até porque isso não tem como ficar esperando muito tempo, né? Depois que acontecer alguma coisa, aí não adianta, né, ninguém tentar, eu ia fazer, aí é tarde, né, Neto?
Isso, eu acho que nós temos que ver pelos alunos. E se algum aluno ou alguém que estiver direcionado nessa manifestação quiser me procurar na Câmara, estou lá todos os dias, depois das 14h. Então, podendo esclarecer alguma outra coisa que estiver acontecendo, a gente fica grato.
Eu tenho falado com vários alunos, né? Parece que tem reunião, não estou sabendo. Está sabendo, Neto? A Laiane disse que teria uma reunião hoje. Falaram dentro do ônibus hoje à tarde? Com quem? Na Câmara? Tem alguma informação sobre isso, Neto?
Não, não me passaram nada por enquanto.
Então, na realidade é o seguinte, né? Eu tenho falado com vários estudantes, porque a gente vê os manifestos aí por Facebook, fotografias e o pessoal reclamando. Alguns alunos têm elogiado alguns ônibus, outros, na sua maioria, não. Mas o que acontece? Eu estava observando, parece que tem alguns ônibus, eu não sei a quantidade, mas parece que tem alguns que são novos ou mais novos do que os outros. Agora, parece que tem outros que estão totalmente sem condições, mas isso é o que eu ouço. Eu particularmente não presenciei, mas peço, Neto, já que você vai fazer essa vistoria, que você acompanhe isso como autoridade do município, representante do povo. Você conhece, você trabalhou no almoxarifado, trabalhou em transportadora. Então você sabe as condições de um veículo, principalmente um veículo pesado de carga, quais que é as condições que tem que ter ou não.
Eu até estive vendo alguns ônibus, mas de passagem não tive a curiosidade de parar o motorista. Mas porque acho também que não é válido fazer esse
dessa
forma. E alguns ônibus até parece que tem até ar-condicionado, né? Mas não adianta ter o ar-condicionado e ter um pneu ressolado, que pode acontecer um acidente, ou ter um motor que não está bom, em bom funcionamento, ou até não ter um marcador de combustível, que aconteceu duas vezes já de acabar o dia. E colocar pessoas capacitadas também, Marcelo. O motorista tem que ter um treinamento.
Para ver se é qualificado.
Qualificado para isso, porque eu já trabalhei com transporte, eu sei o quanto é perigoso um ônibus, um caminhão. Então, eu acho que a gente vai estar vendo com bons olhos esse caso.
É legal, realmente, essa questão dos... Eu acho que a discussão do momento é essa, né? A questão dos universitários, né? A questão do transporte, e o Neto já se comprometeu aqui a estar fazendo uma vistoria pessoalmente. Inclusive, os alunos, os pais dos alunos que têm nos ligado aqui, procura o Neto, né, Neto?
Isso.
Pode acompanhar o Neto nessa vistoria aí.
Estou aberto para os estudantes, os pais dos alunos e qualquer munícipe que precisar, estou aberto a isso.
Outra pergunta, Neto, né, que a gente deixou na pauta aqui. Foi feita uma indicação, 34, no dia 8 de fevereiro, onde você solicitou ao chefe executivo uma praça, né, anexa ao terminal rodoviário, onde está o ponto de táxi, e para que receba o nome da saudosa Virgínia Maria de Jesus Sarre. E também uma indicação 44, referente à instalação de um redutor de velocidade, uma lombada, ali na 31A, na Coab 1, né, que fica próximo à escola Padre Mário Lano.
Marcelo, essa primeira indicação, eu gostaria até de pedir licença para falar sobre a saudosa Virgínia, que amiga pessoal, sou amigo da filha dela, do filho, e uma pessoa que fez muito no período, desde 94, ela trabalhava com ônibus circular em Guaíra, e depois ela passou a trabalhar no transporte de funcionário para o almoxarifado. Então ela foi uma prestadora de serviço para a prefeitura de Guaíra, durante esse tempo todo com circular. E eu queria fazer uma homenagem para ela. E essa homenagem, acho que não seria melhor que colocar o nome dela naquela pracinha em frente ao terminal rodoviário, que ela trabalhava com ônibus, era a área dela. E eu ia ficar muito contente se o prefeito acatasse essa indicação e colocasse o nome da pracinha no nome da saudosa Virgínia Maria de Jesus Sarra. E a outra indicação, Marcelo, eu conheço bastante o bairro Fábio Talarico, Coab 1, que eu morei lá por muito tempo, e eu sei que ali, em frente à Escola Marulando, precisa de um redutor de velocidade. E eu pedi essa indicação através de um morador, que eu passei minha infância toda junto com o pessoal lá, então eu sei da necessidade. Então foi essas duas indicações que eu fiz na última sessão.
Ô Neto, fala uma coisa para mim. A Câmara de Vereadores agora tem 13 componentes, né? E acaba ficando praticamente assim, não vou dizer uma divisão, mas situações e oposições são situações e oposições que vai acontecer durante o ano. Porque tem coisa que é de interesse de um, tem coisa que é de interesse do outro, tem coisa que é de interesse da comunidade de uma maneira geral. Qual que é a linha que você pretende, né, seguir? Eu acho que é importante se manifestar isso para as pessoas já começarem a identificar como vai ser seu trabalho.
Marcelo, eu fui eleito filiado ao partido PSDB. Isso não condiz com que eu tenha que ir contra ou a favor da administração. Eu acho que eu tenho que ser coerente e tenho que saber tomar as minhas decisões. Discutir às vezes as minhas decisões, porque nem sempre eu vou estar correto, mas fiscalizando, reunindo com o pessoal do setor e dando o meu voto como Netinho Nogueira, morador de Guaíra, e trabalhar para a comunidade de Guaíra. Agora, se eu vou errar ou se eu vou acertar, quem vai estar errando e acertando é o Netinho Nogueira, junto com a população de Guaíra, independente de PSDB, PMDB, PDT, quem for. Então eu acho que eu vou tomar as minhas decisões junto ao grupo do PSDB, vou avaliar e vou dar o meu voto, porque o meu voto é o que o pessoal que votou em mim está esperando.
Tinha uma pergunta aqui. Né, o ouvinte não quis se identificar, mas pediu para saber com você por que na primeira votação desse projeto encaminhado pelo chefe do executivo foram duas votações, né? Na primeira votação você votou contra a aprovação e na segunda você votou a favor.
Marcelo, você sabe que a primeira votação ela não tinha um valor muito grande na decisão que ia ser tomada, então optei em votar contra para estar reunindo com as pessoas que estavam sendo esperadas para cumprir alguma dessas funções. O que, que eu fiz? Me reuni no outro dia de manhã cedo com o pessoal do almoxarifado, onde eu trabalhei nesses 4 anos. Eles me pediram e me deram total liberdade para que eu pensasse bem no projeto, estudasse ele mais ainda, em saber que eles iam passar a ocupar algum desses cargos, sendo que esses cargos estavam sendo pagos como hora extra e que eles iam passar a ocupar um desses cargos. Reuni com o presidente do sindicato, ele me deu total liberdade para que eu votasse a favor. Reuni com alguns munícipes, me deram total liberdade que eu estava correto se votasse a favor.
Essa questão do presidente do sindicato, até o próprio vereador Cecílio José Prates fez um questionamento grande, né? Inclusive na primeira votação.
Isso.
Porque o sindicato tinha manifestado primeiramente para votar contra e depois apresentou um requerimento lá assinado só pelo presidente do sindicato, dizendo assim, não, se não for prejudicar questão do subsídio anual, do aumento de salário, se for pagar aí, né, as horas extras, a questão da insalubridade, aí, quer dizer, mas aí também jogar esse abacaxi na mão dos vereadores não seria justo, né, Neto?
Isso. Então, Marcelo, aí reuni com a minha família, reuni comigo mesmo, pensando durante esses 2 dias o que eu ia fazer, se ia ser bom ou ruim. Marcelo, a minha opinião como vereador foi que eu ia estar ajudando administração, que eu ia estar ajudando funcionário público, que eu ia estar fazendo uma coisa correta. Foi o que eu fiz. Pensei, refleti e achei que seria melhor votar para que passasse o projeto. Agora, Marcelo, eu acho que o que tem que acontecer agora é o prefeito desenvolver o que ele passou para a gente. Se ele vai fazer ou não, nós vamos cobrar. Eu vou cobrar. Como eu votei a favor, eu vou estar cobrando. Então, se ele vai fazer a coisa certa, eu tenho certeza que com esse voto de confiança que eu dei para ele, se ele fizer errado, eu cobro. Se ele fizer certo, eu vou aplaudir. Agora, como eu disse no começo da entrevista, eu estou sujeito a estar errando e acertando. Mas junto com a população, junto com o funcionário, junto com a minha família. Não com cobranças que às vezes me fazem, que eu tenho que acatar uma ordem, ou que eu tenho que fazer de uma maneira que eu não esteja coerente com aquilo. Eu vou votar com a população de Guaíra, com os funcionários públicos, com a minha família e comigo mesmo. E votei que sim, e não estou arrependido.
Como você esteve muito próximo dos funcionários, né? Você na gestão anterior trabalhou praticamente na cidade toda, partindo do almoxarifado, o funcionário público seria a sua principal bandeira, Neto? Qual que seria assim, ó, a principal atuação do vereador Netinho?
Eu acho que eu tenho que defender todas as bandeiras, Marcelo. Desde que o funcionário, até o aposentado, até o idoso, até as entidades, eu estou até os estudantes, no caso, eu estou a população de Guaíra. Você presenciou um fato antes de eu entrar aqui, que você viu que um funcionário público estava descendo com um caminhão, ele parou em frente à rádio para me dar os parabéns que eu tinha feito a coisa certa. Então, se o funcionário está contente, se a população está contente, se eu estou contente comigo mesmo, é o que eu vou continuar fazendo.
Isso é legal, isso é importante, né? Realmente, essa questão do funcionário parando aqui de frente à rádio, manifestando apoio aí, mostra, né, que funcionário, que acho que é a pessoa mais interessada, está satisfeito. Então, isso aí já muda alguns conceitos, né, Neto?
Isso, a gente às vezes é criticado, Marcelo, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas boas, com boas intenções também, que vêm elogiar a gente, que vêm agradecer, porque não tem como você agradar a todos. E eu vou estar errando e acertando nesses 4 anos. Eu queria um pouquinho de paciência também. Nós temos 2 meses de mandato como vereador, então, se eu errar, eu tenho como corrigir o erro. E se eu acertar, parabéns, vou continuar acertando. Então, né, só 2 meses, né? Ainda tem muita coisa pela frente.
Neto, tem algum assunto que você gostaria de trazer aí para a nossa comunidade, né? Alguma coisa para você estar passando para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de dizer mais uma vez ao ouvinte que faça uma visita à Câmara Municipal, que prestigie o nosso trabalho, que vá na sessão, que acompanhe, porque o vereador, às vezes, ele fica taxado como ele trabalhar de 15 em 15 dias, e não é isso que acontece. Nós estamos todos os dias na Câmara Municipal, estou atendendo, estou conversando, as pessoas às vezes passam algumas coisas para a gente que às vezes não dá para a gente ver tudo. Então, ontem eu tive uma visita na Coab 1, até encontrei um velho amigo, o Sr. Luiz Pérez, trabalhou comigo no almoxarifado, me mostrou algumas coisas que ali podia ser feito. Então é isso, eu estou visitando, estou andando. E sobre esse projeto, acho que é uma coisa que passou, já foi aprovado. Vocês têm que ter certeza que eu estou trabalhando por Guaíra. Se algumas pessoas, às vezes, me criticaram, tudo bem, às vezes essas críticas vão servir como alguma reflexão para mim no futuro. E eu estou disposto a trabalhar, só isso. Eu não tenho que ficar criticando ninguém, atrapalhando ninguém. Se o prefeito agora da atual administração ganhou, parabéns para ele, que ele faça uma ótima administração, isso vai ser bom para Guaíra. Se eu trabalhei na outra administração para outro prefeito, Parabéns também para a gente que fez uma ótima administração. Acredito que na limpeza pública, hoje já temos quase 2 meses, vai melhorar. Acho que o que eu fiz, Marcelo, foi por Guaíra. Eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz e acho que não vou me arrepender também para frente. Eu vou estar trabalhando para a população. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém que me criticou, que falou. E estou aí, pronto a trabalhar para a administração. Se a administração é essa que ganhou, eu vou trabalhar para estar ajudando, não para atravancar e não deixar ele trabalhar. Eu vou estar certo que eu vou estar cobrando, quero a coisa certa, acredito que eles vão fazer a coisa certa. Se daqui 4 anos a população achar que eu devo voltar, eu vou estar aqui de novo. Se for outro prefeito que ganhar, eu vou estar atuando da mesma maneira. Eu não gosto dessa coisa de ficar atravancando ou às vezes até falando que eu sou de partido tal ou de partido que vai entrar, que vai chegar, que vai sair. Não, eu sou eleito pela população de Guaíra. Eu sou filho de Guaíra. Meu pai tem uma história dentro de Guaíra. Meu pai foi chefe de gabinete quando o Cláudio Armando foi prefeito, junto com o Zé Antônio Lopes, que é uma pessoa que eu gosto demais, com o Gaspar. Então eu tenho uma história, eu vou zelar por essa história. E então, como diz, eu tenho berço. Eu sou uma pessoa que eu vim de família humilde, Marcelo, família pobre. Mas eu estou sempre na política, atuando e trabalhando. Não sou igual a alguns que vêm nos 3 meses e tentam fazer e acontecer para ser eleito. Não, eu trabalho durante meu tempo todo, junto com a população. Não sou candidato de 3 meses. É isso que eu tenho a deixar para a população de Guaíra.
Neto, queria agradecer a sua presença, tá? Deixa o nosso espaço sempre à sua disposição e pode fazer as suas considerações finais.
Marcelo, eu só tenho a agradecer à Rádio Cultura por sempre deixar os microfones abertos. Acho que durante os 4 anos de mandato que eu trabalhei como gestor da limpeza pública, vocês foram um dos parceiros, maiores parceiros que eu tive. E agora, como vereador, queria continuar essa parceria e dizer que eu estou à disposição de você sabe disso, é um amigo particular meu, estou à disposição da Rádio Cultura, estou à disposição dos ouvintes. E queria mais uma vez falar como um desabafo. Eu sou filho de Guaíra. Eu sou muito responsável no que eu faço e não sou candidato de 3 meses. Sou candidato para a população de Guaíra. Eu tenho caráter, eu sou uma pessoa que vou estar trabalhando para Guaíra. Se for bom para Guaíra, eu vou estar trabalhando para Guaíra. Se for ruim para Guaíra, eu vou estar criticando a administração. Mas se for bom, eu estarei junto com a administração, seja o prefeito quem for, Marcelo. Eu fiz esse juramento e vou continuar mantendo esse juramento.
Meio-dia, estamos encerrando mais um programa Câmara e Notícias. Voltamos na segunda-feira, se assim Deus quiser. A todos vocês, um ótimo almoço, um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Câmara em...